Este programinha foi feito graças a algumas pessoas que acreditam no meu trabalho e resolveram me apoiar financeiramente através do PicPay. Se você gosta do meu trabalho, quer continuar ouvindo meus podcasts, assistindo meus vídeos e quiser contribuir, é só entrar em luquinhas.com/apoio e aí você pode fazer parte da guerrilha e ter algumas recompensas lá em forma de agradecimento. Espero que goste do episódio de hoje e divirta-se! Seja bem-vindo a mais um episódio deste singelo programinha. Obrigado por ter dado play. E hoje a gente vai falar sobre vídeo autoral de casamento. Eu tô aqui com o Matheus Ávila. Beleza, cara?
Fala, meu. Beleza?
Cara, o que, que você faz da vida?
Bom, eu trabalho como diretor, tenho uma produtora e também faço vídeo de casamento. São duas coisas bem diferentes.
O que, que você faz na sua produtora de diferente dos casamentos?
Eu trabalho com filme publicitário. Gravo para algumas coisas, produzo conteúdo para alguns canais do YouTube. Ah, e às vezes peço consultoria para algumas empresas que querem produzir o próprio conteúdo. Eu acompanho eles também.
E aí você grava, edita, você faz o processo inteiro?
Na produtora existe uma divisão, né? Tem pessoas que trabalham junto comigo. Mas dentro dos casamentos, sim, eu faço do começo ao fim. Desde atender o cliente, receber a proposta, mandar a proposta, negociação, e aí gravar, editar, finalizar, enviar, corrigir, tudo mais.
Como que você chegou aos casamentos, assim? Foi o seu primeiro trabalho do audiovisual? Você fazia outra coisa? Como que...
Bom, eu não tenho uma história muito...
Uma história épica
Não, eu não sou... lamentavelmente, eu não... Quando eu ganhei minha... Eu ganhei uma câmera, eu tava lembrando disso enquanto a gente conversava. Eu lembrei de ter ganhado uma câmera de filme ainda, né? Dos anos 90, assim, e eu caguei pra câmera. Eu fui me encontrar de novo com isso quando eu era da área de TI. Tava super investindo nesse negócio de ser a promessa da minha família. Mas aí eu, cara, com 21 anos, Eu meio que cansei e comecei a lembrar das coisas que me deixavam feliz. Eu lembrei de que eu brincava de fotografar a banda dos meus amigos. Assim, pegava uma câmera emprestada de alguém, ia lá, fotografava, ou às vezes ia pra algum acampamento junto com os amigos, ia lá e fazia as fotos, pegava ou roubava uma câmera de um amigo, ou pegava emprestado, enfim. Então eu não tive uma trajetória muito assim de tipo, eu sempre fui artista. Na minha família não tem ninguém, só tem gente formada em administração e engenharia.
Você é o renegado da família.
E aí, quando eu desisti de TI, fui pra um trabalho nada a ver com o que era, assim, de TI, mas me dava muito dinheiro. Aí eu ganhei uma grana numa época, era esse trabalho era temporário, eu sobrou uma grana e eu parei de trabalhar, fiquei desempregado. Isso sobrou uma grana, falei, cara, eu acho que eu vou comprar uma câmera, mas eu nunca tinha pensado em nada profissionalmente, eu só comprar uma câmera porque tinha sobrado uma grana, assim. E aí, eu trabalhava com os meus pais, né, nessa época, e fazia tudo muito mal, inclusive. Meus pais sabem fazer um negócio, eu não, eles têm uma lógica.
É que você é artista, você fica filosofando sobre as planilhas, sobre as tabelas,
né? Por que as células são quadradas, né? Dentro da família. Enfim, e daí eu tinha essa câmera e um amigo meu já tinha alguns trabalhos dentro de casamento e me convidou pra fazer câmera pra ele. E eu não sabia absolutamente nada. Eu era mega frustrado em relacionamentos. A minha vida amorosa era uma coisa horrível. Daria um filme de terror. Aí eu falei, cara, eu vou e tal. Eu fui meio assim, gravei...
Você tava no pior ambiente possível, cara. Né? Você não sabia o que tava fazendo e no casamento.
Que raios eu vim fazer aqui, cara? E assim, quando eu era, tipo, tinha uns 19 anos, assim, eu realmente queria casar e tudo mais. Mas passou um tempo e eu meio que virei o contrário disso, assim. Então, cara, não quero casar, não quero isso. Isso é uma besteira e tudo mais. E aí me colocam dentro desse ambiente. E aí... Cara, eu não entendi nada, gravei o casamento inteiro, e quando acabou, meu amigo foi editar, né, e falou, cara, pô, gostei muito das suas imagens, não sei o que e tal, pô, faz de novo pra mim, e tal, tá bom. Enfim, nesse processo todo foi uma história meio longa, assim, eu comecei a trabalhar junto com ele e tal, a gente decidiu abrir uma produtora de vídeos pra casamento. E antes disso, eu não sabia o que era uma produtora, ele tão pouco, a gente não sabia o que tava fazendo, hoje eu tenho certeza disso, assim. Tipo, cara, que raios a gente inventou de começar o negócio, assim. E sem referência, sem nada, assim. Sei lá, acho que a gente não sabia usar o Google direito também. A gente trabalhou acho que um ano junto, só que ele decidiu ir pra outra área, abrir uma agência de publicidade. E eu me lembro que a gente tinha dois casamentos ainda por fazer, assim. Que eram dois contratos que a gente precisava gravar e editar. E aí, ele tava no processo de saída dele e eu fui gravar um casamento. Cara, eu meio que gravei assim, cara, eu não tenho nada a perder, a gente tem dois casamentos, eu preciso entregar. Só que agora não tenho mais ter que manter equilíbrio. Eu acho que tinha uma linha mais tradicional, mais engessada, assim, dentro do lance de, vamos, o mercado fala assim, vamos agradar, vamos ganhar uma grana e tudo mais. E eu tava meio, sei lá, despreocupado com isso, assim, naquele momento. E aí eu falei, cara, então eu vou gravar do jeito que eu acho que tem que gravar e editar do jeito que eu acho que eu tenho que editar. E em paralelo a isso, eu comecei a fazer um curso na Academia Internacional de Cinema de São Paulo, de cinema e direção. Então aquilo já, permeou minha cabeça de referências, de coisas que eu descobri que eu gostava, assim. E aí eu editei o vídeo e fui mandar pro casal, né? Isso aqui não era nada do que eles tinham contratado. Nada, assim. Tipo, eu falei, cara... eu não sei o que vai acontecer, mas tudo bem. Eu mandei pra eles o link do vídeo editado e falei, olha, não é o que vocês...
Seja o que Deus quiser.
não é o que vocês contrataram, é diferente, mas, assim, se vocês não gostarem, não tem problema, eu edito de novo do jeito que a gente já vendia antes, mas eu queria ver o que vocês acham disso. Queria ver, porque eu comecei a perceber nesse processo de, eu não gosto disso, eu não gosto disso, e agora não tem ninguém pra que eu... tente equilibrar, né? É que eu não tinha mais um sócio. Eu comecei a perceber que as pessoas também não gostavam tanto de vídeo de casamento assim. Eu falei, cara, eu vou fazer de um jeito que eu acredito que seja legal. Pra eles, assim. Pra um vídeo que eu gostaria de receber. E eu, como eu nunca fui muito desse mercado, eu acho que meio que fiz questão de não entrar muito nesse mercado, eu nunca entendi muito bem essas trends, assim, de mercado de casamento. Tipo, agora tá na moda fazer isso, agora tá... Eu nunca participei muito disso, assim. Não sei nem se... Eu acho que não foi por opção. Eu acho que foi meio um negócio que eu nunca me identifiquei e eu não tinha empatia nisso, sabe? Enfim. Aí, mandei pro casal o vídeo e, cara, ninguém liga pra dar boa notícia, né? Ninguém. E aí,
não.
Recebeu a ligação. Daí eu, cara, é um noivo. Fudeu, né? E agora? O que eu faço? Aí eu atendi todo sem graça, assim, oi, tudo bem e tal. Aí, cara, os primeiros 15 segundos da ligação foram palavrões, assim. Puta que pariu, não sei o que, caralho, Matheus. E eu, cara, não sabia se ele tava feliz ou triste, né? Ou muito puto comigo. E aí ele, pô, não sei o que tal. E eu, meio assim. E ele falou, cara, por que tu não me disse que sabia fazer isso? Eu falei, como assim, cara? Ele, cara, isso tá fantástico, tá muito melhor do que a gente contratou. Todo mundo vai amar, a gente amou, a gente chorou, a gente riu, não sei o que. Porra, peraí. Então...
Tem alguma coisa
então,
aí, né?
Tem um negócio, então, eu não tô louco, sabe? Eu não fiz cagada, que bom, né? E aí eu tinha o próximo casamento pra fazer e eu comecei a desenvolver dentro disso um olhar muito mais do que era importante pras pessoas que eu tava servindo ali do que, de fato, pra o que o mercado mandava ou como se deveria fazer um vídeo de casamento. Afinal de contas, o que é um vídeo de casamento, né? E esses questionamentos começaram a entrar na minha cabeça do tipo, cara, por que eu tenho que fazer isso, sabe? Se os noivos mesmo não ligam, por que eu tenho que filmar essa valsa e mostrar essa valsa se eles nem gostam de dançar, eles estão morrendo de vergonha?
Por que eu tenho que ficar 5 horas filmando uma festa que ninguém vai assistir,
tipo,
sabe?
Tipo assim, cara, eu só vou encontrar as razões quando eles me disserem. E aí eu percebi que existia um nicho nesse mercado... onde as pessoas me dariam liberdade para entender quem elas são e começar a perceber assim, um pouco do que é importante para elas. Porque apesar do casamento, apesar daquilo que forçaram ela a acreditar que seria bom, forçaram ela a dizer assim, do tipo, nossa, é claro que a gente gosta de, sei lá, um arco de flores, é lógico que a gente gosta, é claro que a gente gosta disso, é claro que a gente gosta daquilo. Não. E nesse universo de casamento, quem é do mercado de casamento sabe, tem muito do tem que ter, né? Então, você tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter blá, blá, blá. E no fim das contas, cara, você gasta muito dinheiro em algo que só tem que ter e você não sabe exatamente por quê. E aí, eu comecei a negligenciar essas coisas. E tá muito mais atento ao que tava por baixo disso tudo. Do que tava assim... Pera, apesar desse monte de ruído que o mercado oprimiu os noivos a escolherem, seja por um fator social, seja pelos pais que têm um tradicionalismo já imbuído dentro deles, enfim, mas vamos entender um pouco das razões pelas quais elas estão casando, sabe? entendeu? Por que que um escolheu o outro, sabe? E isso acabou gerando uma ideia de desglamorizar um pouco o casamento em si. Do tipo, as pessoas se escolhem depois delas se verem feias, né? Porque daí tu sabe realmente que você fala, pô, é por isso que eu gosto dela, porque eu vi ela de verdade, eu vi ela desarrumada, eu não vi ela pronta, montada. E de repente eu vi que dentro daquele universo todo, de toda aquela pompa e tudo mais, tinham duas pessoas que se amavam. E não era pelas razões que estavam explícitas dentro do casamento, mas sim o que estava por baixo disso. E eu falei, eu vou começar a olhar por baixo. E eu vou começar a criar algo a partir disso. Que as referências estejam ali embaixo. Onde eu, numa conversa, entendi eles, entendi as razões pelas quais eles estão casando, entendi as razões que trouxeram os dois juntos aqui, sabe? E fizeram eles superarem desafios, superarem problemas, vencerem várias coisas que aconteceram para que eles estivessem juntos e dizendo um para o outro que querem passar o resto da vida junto.
A sua ideia, em resumo, assim, bem superficial, é eliminar os ruídos que o senso comum cria, uhum. né? Ah, eu vou casar. O que, que o casamento precisa? Precisa disso, 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 daquilo. É o padrão. E aí, lógico, né? Tem as assessorias, tem as empresas de foto, e aí eles vão te colocando aquele monte de opção que você não sabe para que serve, só que eles percebem que você sabe que não tá entendendo nada, aí eles já começam a te oferecer os maiores pacotes.
Sim.
E no fim das contas você acaba aceitando um monte de coisa, você acaba pagando por um monte de coisa que você não vai precisar, às vezes você nem gosta, mas faz parte do padrão.
Sim.
E o que você decidiu foi ignorar tudo isso e tentar entender realmente a essência de quem tá casando.
Sim, a gente tá falando de um mercado onde existe um padrão que ele não conversa com... Ele não se preocupa com quem as pessoas são. Ele não se preocupa, porque é uma coisa meio... você disse, né, do pacote. Eu sei que você casou, eu também casei agora, dezembro do ano retrasado agora, né? E assim, o que as pessoas diziam tem que ter, eu falava não. Não, eu não quero. E a gente gastou muito pouco no nosso casamento porque a gente entendeu que, cara, casamento nada mais é do que a reunião das pessoas que você ama. Não é um evento social. Não é um evento que você tem que mostrar o quanto você tem de dinheiro ou o quanto você gosta de alguém. Não, isso está explícito na sua vida. No quanto as pessoas foram na sua casa e dividiram um prato contigo, sabe? Quando o casamento virou esse excesso de coisas, né? Esse mundaréu de coisas assim do tipo tem que ter, porque as pessoas têm que ser bem recebidas, porque as pessoas não sei o quê, porque as pessoas não sei o quê. E vão criando coisas na sua cabeça e você esquece que na verdade é teu amigo, sacou?
Uhum.
É teu amigo, cara. E ele vai entender se você não quis gastar... sei lá, 5 mil reais a mais pra ter cafezinho na saída do casamento, tá ligado? Porque
Sim.
ele vai falar, porra, um amigo meu, cara, se ele soubesse que eu gastei 5 mil num café no casamento, ele ia falar, não, peraí, eu faço café, a gente pega um filtro aqui e faz aqui, cara, pelo amor de Deus, gasta 500 conto pra fazer pra todo mundo, sei lá, olha que...
5 mil você passa uma semana na lua de mel de boa.
Sim, cara, isso, por exemplo, olha o número de pessoas que gastam mais de 100 mil reais num casamento e moram de aluguel.
Ou passa anos pagando a festa,
Sim,
né?
Cara.
Você se divorcia e você tá pagando ainda
cara, e assim, eu acho que tem que chegar a um ponto da gente falar assim, olha, isso não tá legal, sabe? Outra coisa que eu acabei lembrando aqui é o excesso do fake, né? O quanto essa ideia de fake entrou dentro do casamento. Então, assim, tudo dá pra fazer fake. Então, você faz um bolo fake, você faz um making off, você pode fazer fake, ou não sei o que, você faz fake. Tem fake de tudo hoje, tipo, dentro do casamento. Ah, a gente... direto, eu tô trabalhando às vezes com um fotógrafo, ele fala, não, a gente faz fake depois. Ah, a gente faz fake depois. Peraí, é um casamento. As pessoas são de verdade, elas estão casando ali. Por que a gente tem que fazer algo falso? Entendeu? E dentro desse processo de se perguntar, isso eu tô falando nem do meu lado autoral ainda, né? Tô falando mais do lado de... Eu tenho dois pilares do meu trabalho, né? Um é o reflexo da experiência e o outro é a abstração. O reflexo da experiência, ele tem muito disso, de respeitar quem as pessoas são. Então, nada tem que ser fake, cara. Nada tem que ser fake. Por quê? Assim, as pessoas não se contentam só em ter um bolo fake, elas têm que cortar o bolo fake. Que é fingir que tá cortando o bolo. Cara, é o corte fake do bolo fake. E daí, como se não bastasse isso, elas fotografam Porque o mico não é suficiente fazer na hora, tem que registrar para sempre aquele momento.
É uma lembrança falsa de um momento que não existiu.
É, cara. Então, assim, meu, por quê, sabe? E eu acho que muito do que as pessoas precisam... E eu vejo muita gente seguindo esse caminho, é tipo, se perguntar por quê, cara. Por quê?
Fazendo um disclaimer aqui. O meu pensamento sobre a produção audiovisual, sobre a vida, assim como eu estou entendendo que o seu, é se questionar sobre o que você, sobre as suas decisões, né? Se a pessoa está tranquila em ter um bolo fake, fingir que ela está cortando um bolo fake para ter uma foto, conscientemente, mano, problema dela.
Sim.
Sem julgamentos,
exatamente,
né? Não tem certo ou errado, sim, nisso. Mas eu acredito que o que a gente está trazendo aqui é muito mais um questionamento. É essa lembrança que você quer,
sim,
ter? Você está fazendo isso porque você realmente quer?
Uhum.
Ou porque alguém mandou e
exatamente,
por aí vai, né?
Então, assim, por exemplo, eu acho o bolo fake uma puta economia. Talvez seja ótima ideia ter um bolo fake. Mas aí você começa a entender, tipo, quem te levou a cortar? O que te fez cortar? Ah, é porque a assessora pediu, que ela falou que a gente vai querer essa foto depois. Pera, vocês vão querer mesmo? Sabe? Isso é realmente importante? Sabe? Esse processo da tradição, e existe uma tradição muito forte dentro disso, ela tem que ter um limite. E o limite é o quanto está bom pra gente. Porque...
E o quanto você pode pagar,
sim,
também, né?
Cara.
Porque se endividar pra agradar alguém,
exatamente,
não é uma boa ideia.
Cara. E assim, então, a gente tá dentro de um mercado que ele não respeita muito quem as pessoas são. E isso é assustador, assim, cara, do quanto é meio que industrial o negócio, sabe? A proposta vai se tornando um negócio muito industrializado, do tipo assim, ah, eu já sei como é que faço, eu já tenho uma receita aqui, e eu vou aplicar isso aí. Só que, assim, tudo está acontecendo, e não é pelo registro, não é pelos fornecedores, não é por nada, é porque duas pessoas decidiram viver juntas. Essa é a razão. Essa é a razão de tudo. Ninguém tá ali porque vai ser fotografado. Ninguém ali tá no casamento porque vai ser filmado. Ou porque vai ter...
Às vezes parece que a chave inverte, né? Que tudo aquilo ali é...
Sim.
Pra as fotos ficarem boas.
Cara...
E os vídeos ficarem bons.
Eu já vi uma cerimônia ser interrompida no meio porque o sol tava descendo demais e os fotógrafos queriam fazer no pôr do sol as fotos. Então, padre, dá licença, você vai ter que parar agora porque o sol tá baixando. A cerimônia acabou, eles não cumprimentaram ninguém e aí eles foram lá fora e foram fotografar. Assim...
Por quê, né?
Cara, parece estranho, né? Parece cômico, assim, o negócio. Porque você chega num ponto onde a coisa tá tão inversa que te assusta. E fazer parte desse mercado sempre foi um negócio muito assustador pra mim. Porque eu nunca dancei essa música. Eu nunca... Ri de piada sem graça, tá ligado?
E o outro pilar que você...
O outro pilar é a abstração. Dentro desse cenário todo que a gente tem, por incrível que pareça, existem duas pessoas, né? E essas duas pessoas, elas são a razão pelas quais todos estão ali. O meu processo funciona o seguinte, eu começo, desde do princípio do meu trabalho, é conhecê-los. Porque eu quero que essa perspectiva de reflexo de experiência também seja uma perspectiva amistosa. Ou seja, vou dar um exemplo da Nath, por exemplo, a tua esposa. Ah, a Nath resolveu entrar com esse vestido. Cara, eu sei por quê. Porque ela me contou que esse vestido é assim, é importante pra ela. Então, esse processo de abstração é pegar tudo isso que eu sei que é importante pra um casal, tudo isso que eu sei que eles valorizam, que eles priorizam, que eles realmente escolheram, que eles olharam pra aquilo e falaram assim, cara... É por isso que a gente casa, ou eu adoro isso aqui. Enfim, eu conheço o casal. Eu tenho uma série de perguntas que eu faço, algumas meio inusitadas assim, para conseguir tirar deles, primeiro descolocá-los daquele padrão que o mercado já tirou deles, e depois para entender quem eles são, cara. E quando as pessoas estão muito, muito polidas, assim, eu conto essa história sempre, que, tipo, tem um casal que eu fui fazer e eles eram muito perfeitos, assim. Como a Barbie e o Ken, assim. E aí, eles disseram, assim, tipo, ah, eu falei, cara, me fala algumas coisas sobre vocês, assim, e não saía nada, assim, sabe? E aí eu perguntei, cara, qual foi o maior problema que vocês já passaram? Daí um olhou pro outro, assim... Como assim? Cara, qual foi o problema que depois vocês superaram e vocês falaram, cara, eu vou ficar com essa pessoa? Eles, cara, nossa, com certeza foi a distância. Então, por mais que eu não tenha conseguido até então tirar algum elemento de dentro dessa conversa, eu comecei a tirar dos problemas que eles acabavam superando. Então, a distância é um problema que um casamento resolve, por exemplo. E aí, voltando, né? A abstração é reter esses elementos. Então, eu pego todos esses elementos que são importantes para o casal, que se referem ao casal. As referências são sempre internas, né? Então, aquilo que eu consigo extrair, as pessoas são a matéria-prima desse filme, né? Me interesso por quem as pessoas são. Depois de recolher tudo isso, eu tenho um trabalho. Eu tenho até um pouco de dificuldade de explicar, porque é um negócio que acabou ficando meio natural, mas eu acho que é uma ideia meio poética disso tudo, sei lá, trabalhar um pouco de semiótica dentro, levantar alguns elementos que possam representar a união, seja numa pose, seja num objeto que, enfim, represente eles. E dentro disso eu vou construindo aquilo que é um filme. A autoralidade dentro disso tá quando eu falo, cara, eu já sei onde eu vou, eu sei o que é importante para eles, então eu já vou para dentro do casamento sabendo disso, né? Filmando esse tipo de coisa. E filmando esse tipo de coisa de um jeito muito pessoal, do tipo, eu sei que o vestido da Nath é assim, ela escolheu por causa disso, seja, ah, sei lá, minha avó casou igual, puta, então eu sei que eu posso fazer isso aqui, ter uma referência familiar, enfim, construir esse tipo de coisa em cima. E aí eu faço o filme, cara. É meio que isso, é difícil explicar.
Pra gente entender mais, assim, o lance do vídeo autoral é porque é uma construção sua particular em conjunto com os noivos. Uhum. E isso gera um filme que é, de certa forma, exclusivo e tem a sua cara, né? Tem o seu olhar sobre aquilo. Do outro lado, que a gente tem um vídeo de casamento comum, é lógico, cada filmmaker, cada fotógrafo, cada produtora, uhum, tem ali o seu toque, né? Seu estilo. Mas, assim, num senso bem comum, os vídeos de casamento, eles têm mais ou menos a mesma estrutura. Sim. Eles têm mais ou menos as mesmas coisas que precisam aparecer. E algumas pessoas, como você, conseguem vender um produto que é o autoral, que é o noivo te contrata porque ele confia que você vai entregar algo pra ele que é a sua cara, e isso já vem com uma aprovação, né?
Assim, não sei se eu vendo tanto assim, mas eu acho que a... Nossa, até me perdi com o que tu disse, mas... Peraí. Me perdi total, peraí. Cara, me perdi totalmente? Pera, deixa eu voltar aqui no que a gente ia falar.
Quer que eu te lance uma boia aí?
Ah, tá, peraí, lembrei. Uma coisa que eu acredito, cara, é que o filme... Cara, as pessoas, a vida das pessoas ensina pra gente alguma coisa, sabe? Elas ensinam coisas pra gente. A vida das pessoas sempre... estão para ensinar. Então, assim, a gente observa a vida das pessoas e a gente aprende automaticamente. Seja alguma coisa muito errada que essa pessoa está fazendo ou uma coisa muito certa. Tipo, a gente sempre está passível a aprender. E o filme de casamento, o que eu acredito, e quando eu questiono as pessoas de porquê, né? Por que você precisa de um vídeo de casamento? Eu vivo perguntando para os meus clientes isso, assim, para quê vocês precisam? Precisa mesmo? E o que eu acredito que seja a necessidade do vídeo é que a gente tenha registros do que as pessoas estão vivendo, para que a gente entenda o que é valor, sabe? O que, que tem de valor, o que a gente experimentou e gostou, o que é beleza dentro de uma relação, o que a gente pode aprender dentro de uma relação que viveu conflitos familiares, que as famílias de repente não se gostavam e de repente elas se entenderam, ou famílias que não aceitavam alguma coisa e de repente compreenderam uma dor. O que a gente pode aprender através das vidas das pessoas? Então, existe um universo particular dentro do vídeo que está para o casal, mas também existe um filme numa perspectiva universal, do tipo assim, é para todos, o vídeo é para todos. É para que a gente aprenda, é um registro de como as pessoas estão fazendo, sabe? Do que está acontecendo com as pessoas e o que a gente pode aprender com elas, sabe? Eu costumo dizer muito isso, assim, eu não conto história. Eu não sou um bom contador de história, meus amigos dão risada porque eu me perco pra caramba pra contar a história de que eu fui até a padaria. Mas o que eu acredito é que o vídeo ele tenha que ser um convite para que você participe daquilo, para que você observe junto, você olhe aquilo. Assim, cara, eu vou te dar a oportunidade de observar duas pessoas dando certo. Eu vou te dar a oportunidade de recolher junto comigo esses elementos e entender assim, cara, isso aqui é importante pra eles. É importante.
Então a sua proposta, é sua qualidade, a qualidade não, o seu ponto forte no, na sua entrega, então poderia falar que é a sensibilidade, né? Você experimentar aquele vídeo que não necessariamente vai ser aquela historinha básica, uhum. né? Making off, cerimônia, mas você tem uma experiência sensorial, né? Assistindo aquilo.
Sim. É, e a ideia é, disso tudo, assim... Primeiro, é importante dizer isso, assim... Eu não nunca critico as pessoas que trabalham no mercado e vendem um trabalho, entre aspas, padrão. Nem sei se existe assim, mas... Existe um padrão, né? Mas, assim, não critico. Eu acho que quem gosta disso... Tem gente que gosta de vídeo de casamento e elas consomem e elas contratam. E, por mim, tá tudo bem. Mas eu não vendo isso. A maioria dos casais que eu fecho são pessoas que não gostariam de vídeo de casamento. É, não queriam, não, a gente não liga. Aí de repente, opa, pera, tem uma coisa ali que parece um vídeo de casamento e a gente gostou, sabe?
Sim, e complementando, né? Não é que o vídeo autoral é o certo, melhor, e o vídeo, né, padrão é errado ou melhor. São escolhas,
sim,
né? Cada um tem suas escolhas.
Exatamente, cara, eu respeito muito, sabe? E eu acho que meu papel dentro disso, daquele primeiro pilar, que é o reflexo, é respeitar, sabe? É entender que, cara... Tá tudo bem. A gente tem que ter pra todo mundo. E tem muita gente, né? Então, assim, tem muitas opções pra que a gente consiga seguir. Eu sou só mais um. Eu não acho que eu sou o melhor, ou especial, ou diferente. Não, eu sou só mais um propondo uma reflexão dentro de um casamento. E uma coisa que eu olho muito, assim, é assim, que eu penso pra mim, né? Se tu tem uma oportunidade... de produzir uma peça audiovisual. Você tem a oportunidade de produzir um filme e você está pagando por, ou seja, você tem um orçamento para produzir. Um casamento já conta com isso. Então, se você tem a oportunidade de produzir uma peça, por que não produzir algo de valor? Ou seja, e não só um valor egoísta, um valor próprio, mas um valor que possa, assim, cara, é compartilhar com o mundo algo que está dando certo, sabe? É dizer assim, cara, acreditem no amor. Isso dá certo, sabe? Acreditem em como isso pode funcionar e como a gente conseguiu. Pode servir pra você, sabe? Então, assim, eu faço vídeo, sei lá, o casal casou, blá, 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 não sei o quê, mas eu tô só fixado no fato de que eles estão deixando o país e estão deixando pra trás a família. E o vídeo é sobre saudades, sabe? E aí a gente pode dizer, cara, como é bom sentir saudade da família e como é bom encontrar de volta. Como é que funciona essa relação, esse espaço entre nós e a família agora? Como é que a gente vai fazer essa relação? Será que a gente pode criar um elemento que possa unir nós dois? E aí eu começo a pensar, eu tô citando um vídeo que eu fiz, que é um vídeo sobre pontes. É o último agora que eu postei. É um casal que se mudou pra Noruega. E dentro disso tem várias referências, assim, da mudança deles. Eles casaram debaixo de uma ponte em Florianópolis, um lugar maravilhoso. E foram pra Noruega. Então eu peguei uma ponte na Noruega e disse, cara, por que não isso servir de elemento pra que vocês lembrem da família de vocês ali? Aí eles disseram assim, cara, a gente tá se mudando pra trás dessa ponte. E toda vez que a gente passar ali, a gente vai lembrar disso. Então... Por que não, sabe? Por que não? Se a gente pode criar uma peça audiovisual, se a gente pode criar um conteúdo onde existe um espaço pra gente falar, por que não?
E se você não fosse você e assistisse os seus vídeos de casamento, como que você descreveria visualmente eles?
Existe muita abstração dentro dos vídeos, no sentido de não mostrar mesmo, e no sentido de querer dizer. Os vídeos são muito desfocados. Existe um lado cru no vídeo, despretensioso. Não é um...
Poucos filtros, você diz, poucos plugins.
Sim, cara, eu só corto e colo. É só o que eu faço. E cropo algumas coisas, assim, só. Tipo, não é uma peça super produzida com smooth transitions e não sei o quê. Tipo, eu nem sei usar, sendo honesto, assim. Tipo... aqui na produtora é um outro cara que faz pra mim, porque tipo, eu não lido muito bem com motion, enfim. Mas então tem esse lado cru, e eu acho que isso aproxima mais ainda as pessoas. E vou dar um exemplo, até respondendo essa pergunta. Não tem drone, por exemplo. E algumas pessoas ficam até meio frustradas porque acham lindo o drone. E eu também acho muito bonito. Drone é bonito pra caramba, né? Tipo, você vai filmar, tem uns lugares que eu vou que, puta, visto de cima é maravilhoso.
O drone, ele é tipo o palavrão da piada, né? Você conta a piada que é sem graça, mas você mete um palavrão, automaticamente ela
dá uma,
a galera ri, né?
É. Então assim, cara, por exemplo, a proposta de não usar drones é porque o Robert Capa diz que a foto não tá boa porque você não tá perto o suficiente. E eu levo muito isso pra dentro do casamento. E eu digo perto, não só no sentido físico, mas no sentido de próximo pessoal, assim, sabe? Então, por que eu vou me afastar, sabe? Se eu posso mostrar um lugar pelos detalhes que ele tem, que é como um ser humano enxerga, de como a parede é mal pintada, e isso é engraçado, de como tem um quadro esquisito na parede, não é muito mais legal contar assim do que contar, nossa, olha que lugar maravilhoso visto de cima... E, assim,
Então, o recorte do seu olhar, então... Porque, por exemplo, num casamento normal, a gente excluiria os erros e os defeitos e pegaria o filé mignon, só a flor mais bonita e tal. E, no caso, você preza pela realidade.
Exato. Cara, ninguém tá casando porque a pessoa ela é maravilhosa, sabe? Ninguém tá casando porque ela é... Porque é maravilhoso no sentido estético, né? No sentido, assim, de perfeito. Ninguém tá casando com alguém perfeito. Por que que eu vou mostrar alguém perfeito, cara? Eu vou enganar. Eu vou enganar dizendo que na hora da entrada a música vai subir. Ela é uma deusa e tá entrando em slow pra você e você vai chorar. Ah, meu Deus. Então, assim, cara, não... Não.
E esse é um desejo que as pessoas têm,
sim,
né? Às
cara.
Vezes o momento delas brilharem é no vídeo do casamento.
E assim, cara, desculpa, mas teu ego vai ficar de fora. Porque no teu relacionamento você vai ter que deixar seu ego de fora. É o processo de uma relação, de um relacionamento, é esse. É a naturalidade. Você tá ali como você é. E eu vou contar uma história super breve. Eu li isso há um tempo, vou tentar resumir. Tem a história de uma mulher que entra dentro de um táxi e o taxista fala assim: hoje fariam 50 anos que a gente estaria casado. Daí ela diz assim: ela quem? Ela fala: minha esposa. Ela: nossa, tá, você não sente saudade, não sei o que. Ele: cara, sinto muito. O problema é que eu não tenho nenhuma foto dela. Aí ele fala assim: como assim você não tem nenhuma foto dela? Aí ele diz assim: não, eu até tenho uma foto dela quando a gente foi passear de jet ski. E ela tava lá dançando, mas ela não era assim. Eu não tenho nenhuma foto dela sentada comigo no sofá. Eu não tenho nenhuma foto dela dividindo um prato comigo. Ou fazendo uma comida que ela gostava tanto. Eu não tenho nenhuma foto dela contando uma piada ruim. Eu só tenho a foto dela num jet ski que nem era nosso. Era do nosso primo. A gente nunca teve um jet ski. Ela nem gostava tanto assim do jet ski, sabe? Então, assim, quem realmente são as pessoas? Ela é essa pessoa de branco que vem voando... em slow motion, muito, com a música subindo, é assim que você enxerga ela? Não. Cara, você enxerga ela como uma pessoa normal, e isso é apaixonante, ela ser como ela é. E aí quando você, dentro de um vídeo de casamento, cria um personagem, você tá negligenciando muita coisa que é importante, cara. E às vezes a pessoa não sabe que é importante, isso que é o mais louco. Então ela diz: ah, mas eu queria minha entrada de frente, e não sei o quê, e a música subindo, cara, mas, assim, tu não é assim, desculpa. Isso não é assim. Não foi essa pessoa que eu conheci quando a gente conversou e eu descobri seus problemas. Ou descobri as coisas que você mais gostava. Descobri que você gostava, sei lá, de raspar a panela de arroz queimado. Essa é você. Você não é essa deusa que voa. Sabe? É lógico, a gente tem uma ideia sempre assim. Eu vou respeitar um primor técnico, estético. Ter uma beleza, buscar a beleza nas coisas que estão ali. Porque, de fato, as pessoas, elas estão bonitas dentro do casamento. Olha, não vou filmar o pior lado delas. Não, mas eu vou sempre estar despretensioso ali dentro.
E falando nisso de despretensão e até de aproximar o olhar, né? Qual que é o seu setup ali na hora da gravação? Você tem equipe? Qual o tipo de lente que você costuma usar para aproximar? Que você leva para um casamento?
Bom, eu filmo sozinho. Na maioria dos casamentos, quando eu tenho dois formatos, um dos formatos eu preciso de outra pessoa para gravar umas coisas que eu gravo extra, mas a câmera principal sou eu dentro dali. Quando os noivos se arrumam próximos, eu gravo os dois se arrumando ou as coisas acontecendo. Eu gosto de gravar antes delas estarem se arrumando. Então eu sozinho, uma câmera, eu uso uma 7S2, eu uso uma Sigma 35mm cropada para virar 50, então ela se torna uma 50mm, pelo menos o crop, né? O fator de crop dela é em 50mm, e um microfone em cima da câmera. Ah, e um H4N para gravar as falas do microfone da cerimônia, só.
E aí você mesmo edita e você, como você disse, você faz algum tipo de color grading? Ou,
sim, eu tenho...
Ou deixa bem cru, assim?
A Sony tem um perfil ótimo pra dar um range bem grande, né? Que é o S-Log. Eu uso o S-Log 2. Eu gravo com o S-Log 2 e eu tenho um perfil de cor, mas eu acho que a cor, eu acredito que ela seja uma técnica que tem também a sua presença na narrativa, né? Então eu gosto de trabalhar bastante dentro disso. Então, assim, se eu sei se um casal ele tem, sei lá, talvez mais coisas com calor, de repente, ou o dia foi quente, ou as pessoas estavam calorosas ali, eu vou trazer um pouco mais de um tom mais warm para as coisas, ou não, foi um casamento, uma pegada mais fria, uma pegada mais, mas sei lá, eu filmo um monte de tipo de gente, né? Então tem tipo gente mais mística, então por que não trabalhar um pouco o color grade dentro disso? Lógico que não para virar uma maluquice, assim, mas sim um detalhezinho.
Pequenos elementos,
Eu tenho um padrão, né, de color grading, que é tipo, como eu faço para que as coisas estejam nos seus lugares, o tom de pele ficar legal e tal. Não fico, ninguém fica bronzeado dentro do vídeo, tá? Tem gente que gosta de... Pelo amor de Deus, gente.
Não tem tio Enorme nos seus vídeos.
Desculpa, ninguém vai ficar laranja no meu vídeo. Desculpa desanimar as pessoas. Então, eu me preocupo com aquilo. Lógico, né? Eu deixo bonitinho, né? Eu gosto da cor dos vídeos. Mas também se torna algo também não muito pretencioso. E edito. Ultimamente eu tenho experimentado algumas coisas, assim. Umas simulações de Super 8 para dar uma ideia mais de passado, de memória e tudo mais, assim. Porque... uma coisa que eu trabalho muito é imaginação, né, dentro das abstrações. Então, eu fico tentando desfazer um pouco essa... Eu trabalho com 2.35, né, de crop, e aí eu, às vezes, troco para um quadrado ou um 4x3 para dar uma mesclada nessa ideia de imaginação, de uma coisa mais surreal dentro daquilo. Porque essa ideia de abstração isso surgiu porque... Eu vivia frustrado porque eu nunca captava aquilo que estava acontecendo. Não dava, não dá, cara. O que acontece dentro de um casamento não se grava. É transcendente, é intangível. Você não consegue tocar. Existe uma esfera dentro de um casamento, né? A gente está sob uma esfera, uma atmosfera que não se grava. Então, a ideia de abstrair é justamente isso. Assim, cara, eu não consigo fazer. Então, o que eu vou fazer? Não vou tentar. Não vou tentar, eu vou abstrair. Eu vou tentar refletir isso com outra coisa. Vou filmar um passarinho voando, mas não vou tentar gravar isso aqui. Não dá. Não dá, é muito denso. A câmera, a lente, não cabe dentro da lente aquilo que tá acontecendo. Então eu preciso tentar fazer uma parábola, preciso contar uma história, preciso gravar outra coisa. Porque isso é impossível. Eu vou viver frustrado por não conseguir, sabe? Essa frustração, obviamente, ainda continua. Mas
aí é o problema do artista, que nunca vai estar satisfeito.
Sim, mas pelo menos eu entendo que dentro desse negócio é o mais honesto que eu posso ser, sabe? É não tentar refletir aquilo. Eu acho que pessoas chorando não vão ser um símbolo suficiente. O que elas estão agindo ali, aquilo para mim ainda não é suficiente. Existe algo transcendente acontecendo e eu preciso respeitá-lo. E o que eu puder fazer para tentar... refletir isso, eu acho que é um serviço às pessoas que estão lá.
E um detalhe, né, uma característica dos vídeos de casamento, né, tô falando dos vídeos mais comuns, é ter uma música da moda, né, então tem uma musiquinha lá que tá a tendência, né, e aí o casamento tem essa música porque é a música da moda. Como que você trabalha esse lance da trilha sonora nos seus vídeos?
As pessoas que me contratam, eu tenho que agradecer muito, se alguma delas estiver ouvindo, obrigado. Elas respeitam muito o meu trabalho. Assim, eu acho que até demais, às vezes. Eu tenho muita autonomia dentro daquilo que eu tô produzindo. As pessoas confiam em mim e... Óbvio, né? Tem pessoas que têm uma relação musical muito forte com algumas coisas. E eu preciso tentar respeitar isso. Então, assim... Tem coisas que a gente tem que olhar e falar assim... Não, isso é moda. Vou te dar um exemplo. A Thousand Years, né? Aquele o clássico. Cara, no começo, quando as pessoas... Eu acho que hoje as pessoas entendem um pouquinho do que eu tô tentando fazer, mas quando eu comecei, ninguém entendia, né? Tipo, o que é isso? Videoarte? Dentro de casamento? Que maluquice é essa? Não, nada a ver. Enfim, e daí as pessoas pediam, né? Pediam, eu queria aquela música Thousand Years, bem na hora que eu entrasse, a música subisse. Não, assim, não. Não, mas é porque, cara, e assim, óbvio, né? Existe uma troca, eu não sou um arrogante, mas...
Não, só complementando isso que você falou, realmente, né? Tudo que você tá falando das suas escolhas é algo que já foi muito bem conversado antes. Sim. E se te contrataram é porque já conhecem o seu trabalho. Não é que você realmente falou, ah, dane-se vocês, eu vou fazer minha arte aqui.
Sabe o que é mais louco?
E aceitem.
É que tem gente que acha que eu sou maluco. Tem cerimonial e tal, que acho que eu sou maluco. Acho que, ah, é vídeo alternativo. Cara, não é. Não é. Eu tô fazendo algo deles. Eu não tô maluco. Não me trata de maluco. Não gosto disso.
Não me chama
não
de maluco.
Não me chama de maluco. Sério, cara. Eu não sou maluco. Eu sei o que eu tô fazendo. Saca? Eu sei. Eu sei o que eu ouvi deles. Eu sei o porquê eu estou fazendo isso. E mesmo se os noivos esquecerem, eu vou lembrá-los. Então, assim, cara, tu quer colocar uma música de moda? Eu vou te dizer... Daqui a 5 anos você vai ter vergonha desse vídeo. Porque essa música é uma porcaria. Só que você não se ligou ainda.
Ou também a música pode ser muito boa, mas não tem a ver com...
Exato, essa música não se relaciona com vocês. Sabe? E eu sempre digo isso, assim, do tipo assim... Você tá disposta a colocar uma música... porque as pessoas têm muita memória musical, né? E eu acho que a música tem que servir o vídeo. Então, assim, pra onde o vídeo vai, a trilha vai. Né? Então, assim, eu preciso de uma música, e isso a gente faz muito em produção, né? Ah, eu preciso de uma música que suba, porque o vídeo vai subir, certo? Dentro de casamento é a mesma coisa. Eu preciso de uma música assim, porque o vídeo vai pra lá. Então, e não é assim, tipo, ah, eu quero muito essa música. Ah, mas essa música vai pra cima, e eu não queria ir pra cima. Não. Então, a gente tá colocando a música na frente do vídeo. Não, peraí. A gente consegue ser mais inteligente e tentar desenvolver coisas pra que... Por exemplo, teve um casal, que eu adoro eles... Eles pediram uma música, e era uma música que é super importante para eles. Eles chama Home, não lembro o nome do artista agora, mas tinha muita relação sobre eles se sentirem em casa em qualquer lugar e tudo mais. E daí eu pensei, tá, a gente conversou bastante, né, com ele, eu conversei bastante com eles sobre isso, e eu vi que na verdade todo vídeo poderia ir para esse lugar, e por acaso, não por acaso, né, a música também estava indo por ali, então eu posso usar. Entendeu? Então ela colabora para que o vídeo seja feito. Agora, uma música por si só, porque ela é bonita, porque eu gosto dela hoje, eu acho que é uma razão. Eu gosto de. Assim, a gente troca muita ideia, né? Eu tenho um grupo com todos os noivos no WhatsApp, e eu acabo convencendo eles, não pelo fato de. Tipo, porque é meu vídeo. Não é meu vídeo, sabe? É autoral. Você que decidiu chamar assim, mas eu sei que tem um lance, uma mão de autor dentro disso, né? Mas é deles. Eu estou dando pra eles. Eu sou um servo ali, cara. Eu não tenho destaque nenhum. Eu não vou parar uma cerimônia no meio, sacou? Eu não tenho destaque ali. O vídeo não é pra mim. Mas eu estou usando do meu sotaque, de um pouco da minha linguagem, pra servir eles ali. Então, quando me pedem alguma coisa, por exemplo, ah, mas eu queria muito a minha entrada de frente, e eu não costumo filmar noivas entrando pelo corredor, pelo simples fato de respeitar a visão do noivo, né? Eu digo que ninguém filma melhor uma noiva no corredor do que o noivo. Deixa ele guardado na memória dele, que é sempre mais bonito do que a câmera vai fazer. E quando ela pede, eu digo assim, cara, eu acho que a gente pode pensar de um outro jeito, que respeite essa história entre vocês dois, que respeite isso aqui, e pronto. A gente consegue chegar num acordo.
Pô, cara, muito legal. E você tem alguma referência que você gosta, que tenha a ver com o seu trabalho, que você consuma também, que te inspire a fazer o que você tá fazendo, que a galera possa também buscar aí e se inspirar?
Eu não tenho referências dentro de casamento. Tem pessoas que eu admiro muito o trabalho, mas eu acho que assim, o que diz muito sobre o meu trabalho são artistas não só de cinema, mas de outras áreas que me fizeram parar para pensar, até filósofos e pessoas que me trouxeram para isso. Existe a pessoa que mais me inspira com relação a esse equilíbrio de sensibilidade, uma intencionalidade dentro de tudo que acontece ali, é o Terrence Malick. Ele tem, eu sou apaixonado pela obra dele. Tudo que ele já fez pra mim é extremamente admirável. Eu gosto muito, assim, da proposta dele. E eu, ultimamente, meu consumo de referência é muito pra videoarte. Eu tenho estudado muito videoarte.
Rato de Vimeo.
E de galeria, assim, né? Eu e minha esposa, a gente é vidrado, assim, de ir pra galeria e consumir videoarte, assim. Eu adoro videoarte. Bill Viola é um cara que eu amo. E a outra puta referência, assim. Que eu acho que... Eu acho que filmar em si, assim... Ele não... como referência, assim... Eu não tento ter muita... Eu tento entrar no casamento... Disseram isso, não sei se é verdade... Mas tem um lugar nos Estados Unidos... Eu acho que é a Pixar... Ou uma agência de publicidade, sei lá... E aí ele diz assim... Walking stupid every day... Entre sempre estúpido... Entre sempre sem saber nada... E eu vou no casamento meio assim, sabe? Meio que tipo assim... Meio estúpido ali dentro... Sempre tipo curioso pra ver o que é tudo... Nunca tô preparado pra aquilo... Então, eu não consumir referência de casamento me deixa mais livre, sabe? Pra não ter um negocinho de como filmar uma noiva.
Você fica muito viciado, né? O seu olhar fica viciado.
Então, assim, tipo, é uma coisa que eu acho bem engraçado, assim, é o vestido, né? O vestido voando. Eu não sei quem inventou isso mesmo, assim. Mas eu acho engraçado o padrão. E eu percebi, assim, que eu não sei se ainda existe muita gente fazendo isso, mas isso é uma coisa que o mercado de casamento, ele se retroalimenta, né? Um mastiga, solta, né? E o outro come e nisso vai virando um padrão dentro disso. Só que ninguém sabe exatamente o porquê. E aí...
E nem como começou, né?
Nem como começou e nem o porquê faz, cara. Então, assim, por que a gente tá fazendo isso? Sabe? Por que a gente tá filmando um vestido pendurado? A gente precisa mesmo filmar um vestido pendurado? É legal? A noiva liga pro vestido? Ou melhor, obviamente que ela liga, né? Mas isso diz alguma coisa? Não sei. Não sei se isso é realmente útil, sabe? Porque a gente tem que pensar intencionalmente dentro daquilo, sabe? Do tipo assim, eu já conheço eles, eu sei o que eu quero fazer. Então... Tudo que eu tiver ali... Opa, peraí, isso aqui é útil pra mim, vou pegar. E eu não sei qual momento eles entenderam que o vestido era. Eu acho que isso vem muito do consumo do seu... o mercado de casamento tendo como referência o próprio mercado de casamento. E eu digo muito isso, assim, né? A minha maior referência são o que as pessoas são, cara. É o casal. Dentro disso, as pessoas são incrivelmente complexas, cara. Quando você... tem gente que fala assim, a gente é sem graça. E de repente eu descubro uma coisa... Nossa, caraca, esses caras são loucos e eles não sabem, sabe? Eles têm uma história maluca, eles têm uma história que as pessoas podem aprender muito.
Igual você falou, minha história, tipo, nem é tão interessante. Aí você já falou que comprou a câmera e gravou sem querer um casamento.
Eu sempre olho assim e tipo, o meu princípio é: ninguém é comum, sempre tem uma singularidade. Sempre tem um negócio. E isso vai ser minha matéria-prima, minha referência. Eu vou me referenciar dentro daquilo. Cara, o que tá no Vimeo, o que tá no Pinterest, o que tá no. Na feed do Instagram, não, isso passa despercebido, cara. Porque tem tanta riqueza no que eu já consegui, naquilo que eu já fiz antes, que eu chego no casamento cheio, tá ligado? Cheio. Aí eu olho pra aquilo e falo assim, nossa, o que tá acontecendo aqui? Caramba, isso é o que ela tinha falado. Ah, legal, vamos lá. Pá. Deixa eu ver um jeito que dá pra fazer. Ah, dá pra fazer assim, pô, legal, tá, fiz. Pô, deixa eu ver um negócio. Ah, você que é aquele tio dela que ela contou, não sei o quê. Puta, que legal, não sei o quê. E a gente, dentro dali, vai acontecendo uma postura muito de receber as coisas de um jeito muito empático, assim, sabe? De você já meio que tá cheio daquilo.
Fazer parte daquilo.
Exato,
né?
Cara. Eu casei no ano retrasado, em dezembro, como eu falei, e eu queria muito que um amigo meu filmasse o casamento, porque ele saberia as razões pelas quais eu escolhi. Sabe? E óbvio, né? Ninguém tem. Não é todo mundo que tem amigos que façam, ou amigos que gostem, né? Ah, tem um amigo que eu gosto do trabalho, sei lá. Mas por que não, então, se apresentar bem pra uma pessoa que tá no seu casamento? E isso vai tornar as coisas mais pessoais. Ela vai saber quem você é e vai se importar. Pô, cara, esse noivo é muito legal. Ele é maneiro, ele gosta de fumar charuto, sei lá, qualquer coisa assim. E por que não a gente brincar com esse negócio? Então, assim, a minha maior referência dentro disso tudo é o que as pessoas já me dão. Então, eu tô no casamento, eu vou pedir uma pose na hora... A única hora que eu invado, né? A hora que eu mando alguma coisa ali é depois... Assim que acaba a cerimônia, a gente faz um ensaio. E as poses ali, elas já são intencionais, porque eu já sei o que tá acontecendo, saca? Eu já sei o que eu já ouvi deles, entendeu? O que foram as decisões deles. Por que não a gente pode intencionalizar isso tudo, sabe? Trazer as poses para um caminho. Por que não? Então, a minha referência máxima é o que as pessoas já me dão.
Agora eu vou te dar um desafio. Que dicas que você daria para quem tá começando no audiovisual e gosta de casamento, já fez alguns e quer se profissionalizar, ou não fez nada, mas acha interessante? E a outra pergunta é, que dicas você daria para quem faz casamento, quem tá ouvindo a gente agora já faz casamento e tal, tradicional, ou comum, ou mais popular, que você pudesse dar uma dica que não mudasse o estilo desse casamento, mas que você acha que essa pessoa pudesse ter um novo olhar, ou pudesse atentar para outras coisas? Quais seriam essas duas dicas aí?
Primeiro, para as pessoas que estão começando, tem uma música tocando. Não dance nesse ritmo. Vão te dizer para fazer muita coisa. Tem muito dinheiro envolvido e existe uma receita para ganhar dinheiro. Não vá por esse lado. Lembre-se de que você poderia criar algo importante para as pessoas, para o mundo. Estar com uma câmera, ter a oportunidade de gravar o registro de uma família sendo formada, de duas famílias se juntando, é algo de extrema responsabilidade e tem muito o que se fazer com uma câmera na mão. Muito, muito. Então, seja o estilo que você adotar, seja a linguagem que você adotar, ou enfim, que tua postura seja sempre sincera, sinceridade. Seja aberto para a experiência que o casal te proporciona, que você esteja aberto para aquilo que possa acontecer contigo ali. Se você tiver que cair, que caia, e que esteja gravando, e que isso fique legal. Que essa experiência toda que as pessoas estão vivendo ali, que você não seja alguém de fora. Que você não seja um estranho dentro daquilo. Mas que você seja alguém que está participando daquilo tudo e torna essa experiência ainda melhor. Torna essa experiência, de repente, lembrar as pessoas porque elas estão ali. Porque o mercado você vai ouvir isso. E a música ensurdece as pessoas, elas esquecem porque elas estão lá. Então que você seja um cara que vai lembrar as pessoas do porquê elas estão ali. E que o teu vídeo, a tua foto, sei lá o quê, sejam o estandarte das razões pelas quais eles estão ali. Bom, da segunda parte é... O que está errado é se você esqueceu de quem as pessoas são. Se não faz diferença para ti o jeito que você está gravando, quem as pessoas são, volta atrás e descobre quem são. E eu não estou nem falando de uma coisa assim muito idiota, de se ajoelhar ali, querer conhecer, encher o saco. Não. É tipo, o que afetaria no seu trabalho se as pessoas que você tá gravando fossem conhecidas por você? O que ia mudar no teu trabalho se as pessoas que você tá gravando ali e você conhecesse coisas dela? Ou conhecesse as importâncias dela? Qual seria a diferença no teu trabalho dentro disso? Talvez se questionar o porquê as pessoas precisam do teu trabalho. A ponto de talvez parar de fazer, sacou? Porque tem gente ruim nesse meio. Ruim no sentido de ser má. Por que as pessoas precisam do teu trabalho, cara? Por que elas precisam gastar? Vale realmente isso? Não seria talvez mais fácil para alguém que não se importa com as pessoas de só investir num software muito foda de trocar a face das pessoas, porque afinal de contas os vídeos são todos iguais, só muda a cara, talvez seja mais fácil. Então, se questiona do porquê teu trabalho, porquê tu faz isso, porquê as pessoas gastam e pra que serve o que tu faz? Se serve pra alguma coisa. E aí, o caminho é o caminho de volta, né? Eu faço isso diariamente, vivo me questionando, falando, não serve pra nada essa merda, não serve, isso é bom, isso é ruim e tal. Então, o questionamento é saudável, até se for pra parar. Mas continua, que vai dar tudo certo.
Porque às vezes a gente tá insistindo em alguma coisa que não tem nada a ver com a gente e a gente ainda tá estragando a vida de outras pessoas.
Exatamente.
Né?
E assim, cara, eu conheço muita gente que odeia o que faz dentro do casamento. Tem raiva dos noivos. Já vi gente, fotógrafo, assim, trabalhando puto com os noivos, saca? E tipo assim, cara, talvez seja a hora de questionar se vale... É um mercado que dá dinheiro pra quem faz muito casamento. E especialmente fotógrafo consegue fazer muito, né? E dá muito dinheiro, é rentável. Mas acho que a gente precisa lembrar um pouquinho de ter um caminho mais honroso, mais valioso, um caminho que possa, não sei, acrescentar algo pro mundo, sabe? Eu acho que vale a pena. E talvez, se você fizer outra coisa, pode ser que você não fique tão puto com as pessoas assim e produza algo de valor.
Cara, eu adoro esses papos filosóficos aqui. Sempre que a gente, que eu gravo com alguém que leva o papo para outra esfera, né? Por exemplo, se você estiver ouvindo aí, eu recomendo o podcast, o primeiro que eu gravei de entrevista, que é com o Kivitz, que é bem filosófico. Tem o do Leandro Neves também, que a gente tá falando de fotografia, mas a gente vai para uns caminhos que eu mesmo não sei que a gente vai durante a gravação. Sim. Esse aqui foi um deles, né? A gente conseguiu refletir, né? Acho que a palavra desse podcast talvez seja refletir, né? Cara, obrigado demais. Quem ouviu, gostou, quer conhecer o seu trabalho, ou se alguém vai casar aí, quer te contratar, como que a gente te acha aí nas redes?
Bom, eu acho no Instagram todo mundo se encontra, né? O Instagram da parte de casamentos é @vivace, V-I-V-A-C-E, filmes. Lá tu encontra os meus últimos trabalhos, o link pro site, pra se quiser tu pedir uma proposta, me conhecer, mandar mensagem, DM, essas coisas. Eu, sei lá, gasto muito tempo falando com as pessoas, eu adoro conhecer gente, é um negócio que é muito prazeroso. E o meu Instagram é _Mateus com TH, Ávila.
Cara, muito obrigado.
Eu que agradeço, cara.
Se você que tá ouvindo aí gostou desse programa, vai lá no Instagram do Matheus, deixa um comentário, fala que você ouviu, que você gostou. Se tiver alguma pergunta, manda pergunta lá para ele. E só posso agradecer. Se você quiser continuar ouvindo esse podcast, se inscreve no feed, no Spotify também você consegue ouvir, no meu canal do YouTube, é @luquinhas com Z. É isso aí, até a próxima.
Valeu, gente, um abraço e a gente se vê.